Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Condução autónoma, o que é? Vai mesmo ser o futuro? Vamos mesmo andar na estrada sem conduzir? Perguntas não faltam para este episódio sobre o que é afinal a condução autónoma. Vamos a isso, Paulo.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, olá. Condução autónoma. De vez em quando chegam notícias de casos de sucesso na condução autónoma, mas também o contrário. Se calhar vamos começar exatamente pela designação. O que é exatamente a condução autónoma? Isto que se vai ouvindo por aqui.
Sim, a condução autónoma é aquilo que vai permitir, a breve prazo, aliás já permite, que nós tenhamos um conjunto de tarefas realizadas pelo veículo de forma autónoma, sem a nossa intervenção. Está consagrado que existem 5 níveis de condução autónoma. No primeiro nível é aquele que praticamente hoje em dia grande parte dos carros que é possível comprar já tem. São tarefas muito simples, como por exemplo a tarefa do carro estacionar sozinho, aquelas assistências à condução, por exemplo. Também as tarefas como por exemplo a travagem de emergência, que vais numa autoestrada ou vais numa estrada e de repente o carro que te vai à tua frente por um motivo qualquer apresenta uma travagem fora daquilo que é normal e o sistema já deteta que houve uma travagem de emergência à tua frente e ativa-te uma travagem de emergência para ter mais força na travagem. Portanto, isto são graus de condução autónoma que já existem, na verdade. Portanto, isto é o sistema já está preparado de uma forma autónoma para poder auxiliar nas tuas tarefas. Depois tens o nível seguinte, que também já há vários carros que têm, mas este aqui já não é, por assim dizer, tão de série como o primeiro, que são tarefas, por exemplo, há um que está muito em voga e pegando até na primeira questão que levantaste, que é o autopilot da Tesla, por exemplo. É um condução nível 2. E porquê é que eu estou a pegar neste caso? Porque há vários carros que já têm isso. Este é um dos mais famosos, mas há vários carros. Este sistema é o quê? É o sistema que te permite, por exemplo, na autoestrada, que o carro durante X quilómetros faça e tome um conjunto de decisões sozinho. Mas que decisões são essas? Calma. São decisões do género de manter a distância para o carro da frente, manter uma determinada velocidade. Neste nível ainda não permite que o carro, por exemplo, faça uma ultrapassagem sozinho. Ele não tem esse grau de autonomia. Por outro lado, é obrigatório e continua a ser obrigatório que o condutor esteja sentado no volante e que esteja, perdão, sentado no lugar do volante, não é? no seu lugar, e que esteja sempre disponível para agarrar o volante.
Até tem que, de X em X tempo, estar sempre a tocar no volante, não é algo assim do género. Tem que estar sempre com as mãos no volante ou pelo menos de X em X segundos tem que tocar, não é?
Legalmente sim, e essa é que é a principal questão e é aí que estão existido alguns problemas. Porque o sistema vai dando alertas quando detecta determinadas situações que não consegue resolver, apesar daquilo ser um multiprocessador, apesar de ter milhões de situações lá cartografadas, etc. A questão é que surgem no dia-a-dia, porque estamos com condutores à tua volta, situações que obrigam o sistema a, de repente, dizer-te agarra aí o volante para tomares tua decisão do que é que vamos fazer a seguir. E na condução autónoma de nível 2, que é esta que estamos aqui a falar, é sempre obrigatório o condutor estar pronto a agarrar no volante, ou seja, ele tem que estar pronto a agarrar no volante, não podes estar a fazer mais nada. Portanto, na condução nível 2, não podes estar ao telemóvel, não podes estar a ler um livro, não podes fazer nada desse tipo de coisas. O que é que tem acontecido de problemas? Ainda antes de continuarmos com os graus de condução, o que tem acontecido de condução autónoma, o que tem acontecido é que há suspeitas que alguns condutores, aproveitando o facto deste grau de autonomia que o carro lhes permite, de poderem estar a desfrutar do carro na autoestrada e ir ali durante uns quilómetros sem teres que pegar no volante, não estão propriamente muito atentos àquilo que está a acontecer. E por esse motivo, supostamente, têm existido vários acidentes. Nos Estados Unidos, sim, têm sido investigados e já um ou outro com provas de que os condutores nem sequer estavam no lugar do volante, portanto, no lugar por trás do volante, portanto, não iriam conseguir evitar o acidente. E agora, mais recentemente, dependendo também da altura em que nos estão a ouvir, mas pronto, foi no final de 2021, houve uma situação em França que um carro atropelou uma pessoa, portanto foi uma fatalidade, atropelou mais 20 pessoas que apesar disso ficaram feridas e levantou-se a questão se o carro estaria ou não estaria num modo de condução autónoma deste género. Pronto, é uma questão polémica e irá ser investigada, na altura que nos estiverem a ouvir provavelmente já existe investigação mais detalhada sobre o tema, mas levanta tal problema de isto vai servir para nós ou não. Porque se for algo que também provoca acidentes, então na verdade não nos vai beneficiar em nada. O que nos leva ao terceiro nível da condução autónoma. Existe uma marca que conseguiu a autorização pela primeira vez a nível europeu para ter condução nível 3, onde aí sim já é possível o condutor estar com outras tarefas enquanto o carro executa algumas de forma autónoma, como por exemplo já é possível o carro decidir que ultrapassa outro carro, já é possível o carro decidir, portanto o sistema decidir se deixa passar um carro num cruzamento, já é possível o carro de uma forma autónoma decidir qual a saída que vai utilizar da autoestrada em função do destino onde tu vais, portanto ele aproxima-se e imagina da direita para poder fazer o cruzamento para a direita. E portanto há um conjunto muito maior de decisões, por assim dizer, que o sistema pode fazer de forma autónoma. E agora, o que é que o condutor já está autorizado a fazer? O primeiro país a autorizar isto na Europa foi a Alemanha, autorizou a Mercedes em específico, e portanto é a primeira marca que tem esse nível 3 de autonomia. Há várias marcas que estão neste momento a desenvolver projetos a esse nível, atenção. Mas foi a primeira, e portanto é preciso referenciá-lo, e neste momento significa que num determinado trajeto de autoestradas na Alemanha, e aqui é que está a questão importante, é que no nível 3 ainda tens que ter algum cuidado e dizer que é numa determinada zona. Porquê? Porque o sistema tem que ter o maior número de informação possível sobre aquilo que está ao seu redor. E não podes dizer a um carro para ir, sei lá, ali de repente para a zona dos clérigos ou para a zona do Recio, porque as variáveis que neste momento existem de outros condutores à tua volta são muito grandes. Não é fácil. O grau de processamento que seria preciso para adivinhar o que acontece aqui numa rotunda ao pé das Amoreiras seria quase impossível de fazer. Mas está a ser feito, está a ser estudado. O que nos leva ao nível 4. O que é o nível 4? No nível 4, o condutor...
Já é ficção científica.
Ainda não. No nível 4, o condutor já não precisa de estar ao volante, portanto, legalmente, e a nível 4 posso dizer que neste momento ainda não há autorização em parte nenhuma do mundo para que isso aconteça, a não ser aquilo que vou falar agora, que tem a ver com os meios autónomos de locomoção, que não é bem a condução autónoma, que é o quê? São veículos como, por exemplo, autocarros sem condutor. Que estão num trajeto definido, estão numa zona definida, fazem um percurso definido.
E têm uma faixa própria.
E utilizam uma faixa própria, sim. Na verdade, eles não têm praticamente interação com outros veículos. Aliás, no Mundial do Qatar vai existir já um projeto bastante avançado, com a mítica Pontforma versão 2022, a ID Buzz, que é... vai ser transportar cerca de 20 de carros que vão poder transportar jornalistas e turistas durante o Mundial, mas lá está, tem rotas definidas, tem trajetos definidos, e estamos a falar de uma cidade tecnológica onde é possível tu dizeres que naquela faixa só passa aquele carro. Isso é completamente possível. Duvido que em Lisboa e Porto fosse fácil de implementar da mesma maneira e com essa velocidade. No nível 4, sim, no nível 4 tu poderás... O carro não tem sequer condutor, portanto podes não ter necessidade sequer de interagir. O que nos leva à ficção científica então, e agora é muito bem, tu perguntavas, que é o nível 5, que é o quê? Ainda é ficção científica talvez, é um bocadinho, mas é transformar o carro na tua sala. É transformar o veículo que transporta, deixa de ser um carro, deixa de ser um automóvel. É o quê? Se puderes utilizar a expressão em inglês, é uma espécie de um cocoon, é ali um sítio onde tu estás bem, uma sala, um lounge, não tem volante, não tem nada, não tem ecrãs, pode ter apenas janelas à volta, transporta-te do ponto A ou B de forma completamente autónoma. Tu chamas, imagina, esse meio de transporte através do telemóvel, ele vem-te buscar aqui à porta da rádio, imagina, ou leva-te para casa, mas tu podes ir no carro a fazer o que te apetecer, a ouvir música, podes ir a trocar mensagens, podes ir a ver um filme, porque esse veículo vai-te levar a casa, ou vai-te levar onde for, ao destino final. E portanto, nesse nível ainda é um bocadinho ficção científica, porque imagina, tudo aquilo que falámos com os outros níveis, neste, tu não tens qualquer interação com o que se passa à tua volta, tens de ter a certeza absoluta que aconteça o que acontecer à tua volta com outros carros e com os pedestres e com os cães e com o que for na estrada, que o sistema tem, portanto, forma de evitar ou de não provocar qualquer espécie de acidentes. E portanto estes são basicamente os níveis da condução autónoma.
E pela experiência que tu tens, achas que vamos algum dia chegar a esse nível? Sem ser só em testes?
Sim, a resposta é sim. Até porque eles são necessários. Nós temos a falar de condução autónoma, vamos introduzir aqui uma outra questão, que são veículos autónomos. Ou seja, imagina que há um incêndio grande em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, onde for, onde o acesso é extremamente complicado, onde os bombeiros têm dificuldades em chegar. Há veículos autónomos, já estão a ser desenhados e existem já em testes veículos autónomos que permitem ir ao meio do incêndio, verificar as condições ou até atacar o incêndio num determinado ponto, onde um ser humano não aguenta determinada temperatura ou não é seguro, tão seguro para um homem lá estar, e esses veículos conseguem combater ou ajudar a combater o incêndio, ou até procurar pessoas que possam estar nos escombros. E portanto são veículos autónomos. Por outro lado, também já tens veículos autónomos até nas fábricas hoje em dia, vários deles, portanto veículos que, por exemplo, transportam materiais para as linhas de produção de uma forma autónoma. Uma vez mais, são veículos que têm, eu estou a chamar autónomos porque eles não têm interação humana naquele instante, ou seja, eles vão sozinhos levar as peças, imagina, pelo meio da fábrica. Uma vez mais, estão num trajeto definido, previamente definido, portanto eles vão tomar uma decisão de repente virar à direita sozinhos e a fazer um atalho na fábrica. Mas é importante, e portanto, esses projetos vão chegar também num espaço de tempo que não é assim tão futurista quanto isso, a projetos que nos possam, que nós possamos utilizar os carros de uma forma autónoma. Ou seja, tu pegas no carro, chamas o tal carro autónomo, ele vem-te aqui buscar à porta. Já agora há pouco falávamos de uma coisa que eu me esqueci de introduzir, que tem a ver, por exemplo, com os robotáxis. Já existem projetos de robotáxis, que é assim que se chamam, nos Estados Unidos, na China, vários projetos, várias marcas já estão a desenvolver. E para o que é que são os robotáxis? É, imagina aqueles carros que tu chamas através de uma aplicação telefónica, não é? Como já hoje fazes, mas que vem com um condutor e que chegam sem condutor. E portanto, nos Estados Unidos isso já está a acontecer. E
mas já está a acontecer como teste ou já está a acontecer como regularidade em vários locais?
Ainda é como testes. Há uma outra marca que diz que aquilo é de uma forma regular, mas não está a acontecer de forma regular. É como testes. Mas isto para te responder que é uma coisa que vai acontecer muito rapidamente. Se calhar daqui a 3, 4 anos já existem vários serviços desse género de robotáxis a funcionar. E portanto aí sim já traz
isso caso. Obriga uma enorme mudança na legislação.
Essa é a questão mais importante de todas, é que as cidades têm que estar preparadas para isso, a legislação tem que existir, por isso é que eu referi que na Alemanha é o primeiro país neste momento que autorizou uma marca a poder fazer nível 3, imagina o que estamos a falar agora para um nível 4 ou o que for, é preciso fazer legislação específica, é preciso definir uma coisa, neste momento se houver um acidente na estrada, a polícia chega ali, entre nós dois, e consegue, através de investigação, perceber 99% das vezes, eu diria, de quem é a culpa do acidente e atribuir a culpa do acidente. Se dois carros autónomos baterem um no outro, de quem é a culpa?
Pois.
Há aqui uma questão legal para resolver. O carro é um elemento mecânico, quer dizer, não vais atribuir a culpa. Vais atribuir a quem? A quem programou o software, às condições da chuva. Portanto, tem que haver legislação que diga, em determinadas condições, como atuar. E, portanto, isso sim é o que falo.
Já andaste em algum carro autónomo?
Andei em testes, aliás, várias marcas já há muitos anos têm, a própria Mercedes já há muitos anos que têm testes, e não só, e outras marcas, a Hyundai, a BMW têm testes. Já andei sempre em situações controladas, e nomeadamente o que fiz mais longo, que foram 11 milhas em Las Vegas, era de tal forma controlado, foi uma experiência de BMW, foi de tal forma controlado que tínhamos à frente carros portanto a assegurar que noutras faixas de rodagem não vinham para dentro da nossa faixa, e atrás também uma distância segura, tínhamos outros carros de apoio a fazer o mesmo. E tu perguntas, mas isso foi uma experiência 100% controlada? Sim, e ao nosso lado um engenheiro com o software e com o computador ligado a tentar perceber se aquilo funcionava. Mas repara, estamos a falar de experiências há 6, 7 anos. Neste momento, várias marcas estão já a desenvolver. Eu diria que no espaço de 2 a 3 anos vamos ter muitas surpresas sobre veículos autónomos, porque eles têm muitas funcionalidades. E eu falei dos incêndios, nós podemos nos lembrar de outras. Tu repara, se neste momento fosse possível haver um acidente, chegar uma ambulância do INEM com dois médicos e eles pudessem os dois dar assistência ao doente durante a viagem e a ambulância dirigir-se sozinha para o hospital, era fantástico, não achas?
Sim, isso de facto, olhando dessa forma, vejo vantagens. Assusta-me um bocadinho estar dentro de um automóvel e estar a fazer outro tipo de coisas, sendo eu o responsável pela, entre aspas, condução, porque a condução deixa de ser no sentido em que nós estamos habituados. Isso leva-me também à questão de as cartas de condução, por exemplo, ou mudam a forma de se dar a parte da condução, ou deixam de ser necessárias como hoje em dia, não é?
Neste futuro dos carros autónomos e do transporte autónomo, sim, vai ter que haver várias coisas que mudam, nomeadamente também a forma como as pessoas encaram aquilo que é o trânsito hoje em dia e a sua perspectiva perante o trânsito. E nós sabemos que há países um bocadinho mais difíceis do que outros de aceitar regras.
Podemos, por outro lado, ver o copo meio cheio, que é não estarmos no trânsito com o mau humor dos condutores e, portanto, o mau humor não irá causar transtornos no trânsito.
E acima de tudo há outra coisa muito importante, que é, tu repara, muitos de nós perdem, a verdade é que perdem uma hora ou duas horas no trânsito por dia. Nós perdemos esse tempo, é um tempo perdido. Só não é perdido porque temos a companhia da rádio e vamos ouvir a rádio comercial e, portanto, conseguimos, de certa forma, desfrutar. Verdade, porque se não fosse isso, perdias o tempo completamente. Se por um motivo qualquer tivesse o rádio variado, não conseguires pôr o telefone a dar nas colunas, a tua estação favorita ou a tua música favorita, tu tens ali uma hora de desespero autêntico. Muitos de nós têm esse desespero autêntico. E os carros autónomos vêm trazer-te isso, que é um tempo que tu ganhas. Podes ir a trabalhar, se assim quiseres, se assim for necessário. Podes ir a ler um livro, descomprimir ali durante um momento, ou podes apenas ir só dormir.
Na prática, fazer aquilo que já fazes hoje em dia nos transportes públicos, por exemplo.
Na prática, aquilo que consegues fazer em muitos transportes públicos, sim, sim, verdade.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
E é com total autonomia que coloco um ponto final neste episódio sobre condução autónoma. Pode ouvir outros episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Há novos episódios sempre à sexta-feira. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.